Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha de novo. Esse tundum que faz no começo sou eu usando o Google para transcrever o que eu estou falando. O resultado é simplesmente surreal, quase sempre. Eu não sei porque quanto mais próximo do final, quanto mais avança a transcrição, mais surreal ela fica. Então, depois vocês... A transcrição eu sempre coloco lá no radinhodepilha.com, deem uma olhada. É muito engraçado ver essa inteligência artificial do Google fazendo poesia, quase que poesia concreta. É muito engraçado. Mas a pauta de hoje é justamente inteligência artificial, né? A pauta hoje é inteligência artificial. Eu não sei se vocês conhecem, faz bastante tempo já, eu tenho um podcast que virou um videocast, que é o Roda e Avisa, rodaeavisa.com. Está lá no YouTube, lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos desses. Eu tenho, para você ter uma ideia, quanto tempo que eu publico já o Roda e Avisa, acho que tem alguma coisa como 900 episódios, faz tempo, eu publico faz tempo. E há um bom tempo, lá no Roda e Avisa, eu já venho me descabelando um pouco com a questão da nossa dependência dos robôs e dos algoritmos e tal. E eu lembro que uma das coisas que me preocupava inicialmente era simplesmente o fato das coisas estarem se acelerando num tal grau que a gente perde o controle. Foi o que aconteceu no crash, teve uma coisa chamada flash crash, até vou pesquisar e dar um link, vou colocar lá no radinhodepilha.com. O flash crash é o seguinte: a bolsa de Nova York não são mais humanos que estão interagindo, são algoritmos. E os algoritmos são tão rápidos, que se dá algum pau, se dá algum problema, algum bug, você começa a perder dezenas, centenas de milhões de dólares por minuto e você nem sabe o que está acontecendo, aí você para e também é tanta coisa que aconteceu que você nunca vai descobrir qual foi a causa do problema. Então, naquele momento, eu imaginei que a aceleração fosse um dos maiores riscos, né? Que a gente perde, não tem como você parar e olhar e ver o que está acontecendo. Tá? De uns tempos para cá, eu vou dar link para um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, acho que mais de um ano, eu comecei a ficar um pouco preocupado com essa questão dos algoritmos, ou dos robôs, ou seja lá o que for, estarem começando a aprender por conta própria, a chegar a conclusões por conta própria. Eu até fiz, e vou dar um link aqui, uma prece, uma oração, para a gente suplicar clemência aos robôs do futuro, porque à medida que eles começam a ficar impenetráveis, você não sabe o que ele está pensando, você não sabe por que ele decidiu aquilo, você não sabe baseado em que ele tomou aquela decisão, do seu crédito, do valor do seu seguro, do caminho que você vai fazer para chegar em casa, sei lá. É como se você estivesse diante de uma divindade obscura, né? Obscura, e que você torce para que essa divindade tenha alguma boa vontade com relação ao seu bem-estar. Mas aí, isso já faz algum tempo que eu tenho publicado, mas de ontem, acho que de alguns dias para cá, ontem também acho que teve uma notícia dessa, eu vou dar o link aqui, a tendência mesmo parece ser o investimento num tipo de inteligência artificial que depende de uma coisa chamada deep learning, que seja aprendizado profundo, nada gozado, né? Mas isso significa o seguinte: ao invés de você ensinar para a máquina, olha, isso daqui é um quadrado, isso daqui é um círculo, isso daqui é um tijolo, isso daqui é uma casa, né? Você ter pessoas, de alguma maneira, ensinando para o computador o que é certo, você simplesmente cria, né, um cérebro eletrônico parecido com o nosso, né? Parecido, porque também tem uma coisa meio parecida com neurônios, com essa coisa meio em paralelo e tal. E aí você joga no colo desse cérebro eletrônico muita informação e ele começa a peneirar sozinho e aí ele começa a aprender sozinho e à medida que ele vai acertando, ele fala, ah, então eu estou certo, acho que o caminho é esse mesmo, isso daqui é um gato, não é um cachorro e tal. Então, esses algoritmos de deep learning, de aprendizado profundo, são a última palavra, a crista da onda, a cereja do bolo, o que você quiser. Porque tem um artigo aqui da própria Technology Review, do MIT, dizendo justamente isso, que o quanto a inteligência artificial com deep learning está crescendo no Google, Facebook, em tudo quanto é canto, nas empresas e tal. Então isso está ajudando as empresas que têm muita informação, tua seguradora, por exemplo, teu plano de saúde, né? Sei lá, teu banco. Né, esses algoritmos de deep learning começam a analisar essa massa de dados sozinho e começa a desenvolver algum tipo de entendimento, e aí que vem a coisa que me perturba um pouco, é um entendimento que para nós é opaco, você não sabe. Não é que, ele, né, que isso está virando ciência, né, que isso é falar, olha, é o seguinte, aquela equação do Einstein, na verdade, falta um termo, aí você vai ter um novo modelo da física quântica. Não, você não vai ter um novo modelo padrão. Você simplesmente vai ter robôs ou cérebros eletrônicos, digitais, que têm um entendimento da realidade que a gente não consegue alcançar. Tá? Recentemente, eu vou ver se eu dou link para isso também, o Google pegou um algoritmo que reconhece imagens. É um algoritmo que consegue olhar para uma imagem e dizer que tem o número 3, ou que tem uma bicicleta, ou que tem um céu azul, né? Ele consegue reconhecer sozinho porque ele aprendeu sozinho através de deep learning. E aí, ele pegou dois algoritmos desses e fez eles trocarem figurinhas entre si. Olha, isso daqui para mim é uma bicicleta. E aí eles começaram a conversar, até os dois algoritmos, até os dois robôs chegarem a uma conclusão mútua, nossa, isso é realmente uma bicicleta. Cara, aí a hora que você olha o que eles acharam que era a bicicleta ideal, é ruído, você não consegue perceber nada ali. Parece arte psicodélica. Então, para esse robô maluco, aquilo é a bicicleta universal. Para a gente não é, né? Então, eu vou ver se eu localizo isso para passar o link, isso eu estou falando de memória. Mas aí, inclusive costurando com o que a gente vem falando nos últimos dias, ou saiu um artigo de ontem para hoje dizendo que Baidu é um gigante digital chinês, eles têm 92% do mercado na China, e eles começaram também a investir em inteligência artificial, em deep learning. A primeira vez que acho que eu mencionei algo nessa linha, o Baidu estava usando dados, quer dizer, a inteligência artificial sobre a movimentação das pessoas para tentar prever quando que ia ter uma manifestação, algum tipo de, sei lá, de muita gente junta, para informar o quê? Ao governo. Isso que foi isso que me deixou preocupado na época, quer dizer, os caras usando Big Data e Deep Learning para um Estado que não é democrático. Então isso já foi meio perturbador. Mas aí hoje veio o artigo, e se bem que um artigo neutro, né, sem nenhuma preocupação política ou ética ou filosófica, que aliás, esse eu acho que é um dos maiores riscos hoje em dia, você não parar para pensar nas implicações, justamente sobre o quanto o Baidu está investindo em aplicativos que aprendem a reconhecer objetos para ajudar os cegos a se locomoverem. Aplicativos que reconhecem, eles estão investindo para caramba, eles têm um dinheiro infinito. Né? E eles não precisam prestar tantas contas quanto um Google, um Facebook ou uma Microsoft precisam. Né? Então, para complementar, acho que só meio para encerrar, vocês viram recentemente que a Microsoft resolveu experimentar, né? Soltou aí no mundo um chat, um robozinho de chat, que deveria aprender a falar como um adolescente, mas em 24 horas que ele estava interagindo com humanos, ele aprendeu as coisas erradas e virou um nazista. Né? Em 24 horas, o tal do deep learning desse robozinho transformou o cara num racista horroroso, um discurso... Então, vejam que curioso. O deep learning você não controla, a máquina avança sozinha, né? Por enquanto era só um chat, né, para você conversar. E o resto? E a hora que isso estiver julgando quanto você tem de crédito no banco, se você é um bom candidato de emprego? Recentemente, isso acho que eu não vou conseguir localizar, eu vi uma reportagem em que você tinha nas grandes empresas que recebem muitos currículos algoritmos para tentar identificar os melhores candidatos nos currículos. E o algoritmo levava em conta a formatação do seu currículo. Agora veja que coisa insana. Agora você pode ter estudado, ser um tremendo CDF, um cara super criativo, mas se você usou alguma coisa que ninguém sabe o que é exatamente em termos de formatação, de diagramação do seu currículo, isso pode pesar contra você. Isso é científico? Isso é ético? Não, isso é deep learning. Bom, espero que a gente tenha aprendido alguma coisa profunda aqui, espero que sim. René de Paula Júnior falando, fica aqui o meu convite para vocês conhecerem também o Roda e Avisa, é um delírio, eu já aviso desde já, né? O radinhodepilha.com está crescendo devagarinho. Eu adoraria que vocês comentassem, compartilhassem, para ver, né? Acho que fica mais gostoso com mais gente em volta. Eu acho que o legal da vida é quando tem gente em volta. Grande abraço, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, e até amanhã.